Internet, a fronteira final. Este é o Castcida e sua missão de levar conteúdo e informações para os nerds, fazendo piadas, tretar muito audaciosamente, indo onde nenhum podcast jamais esteve.
Tá começando o Cast Cida, o podcast de quem? De quem?
Dela mesmo, da Cida Cachorreira. Carnaval, viado, daí tamo aqui.
Puta, carnaval do ano passado. Será que a gente tava fazendo carnaval do ano passado?
O ano é tipo aquela coisa do meio de velho, né? Que a gente fala, nossa, passou rápido, né?
É, exato. Mas vocês lembram que a gente tava fazendo do carnaval do ano passado? Eu lembro.
Eu não lembro, não. A gente tava gravando...
A gente tava gravando. Oscar, a gente foi antes do Oscar. Na sexta-feira do carnaval, a gente gravou aquele cast do Expectativa de Filmes 2017.
Nossa, é aquele que a gente perdeu, não é?
Não. Depois a gente fez o Expectativa.
Não, não. Sim, mas perdeu esse cast que tinha uma porrada de gente. Olha, gente, a gente sempre passa por um perrengue que fica tudo nos bastidores, mas agora a gente vai falar a realidade, que a culpa não foi nossa.
Ou foi.
A gente foi totalmente sabotado por alguma entidade.
Todos os casts bons, todos os nossos casts que a gente mais gosta de fazer, a gente perde.
É verdade. Aí vocês têm que ficar ouvindo a nossa voz falando groselha aqui mesmo, né? Fazer o quê?
Desculpa, gente.
Não tem muito pra onde fugir.
Desculpa, se o que sobra é essa merda aqui.
É, a gente não tem... O que sobra é só esse lixo aqui que a gente tá entregando a ele mesmo.
Então, cara, carnaval, puta, carnaval é época de putaria, carnaval é... Não sei, não gosto de carnaval.
Dedo no cu e gritaria, né?
Dedo no cu e gritaria, cara.
Que loucura,
pô, carnaval. Tu já passou carnaval no Nordeste, num lugar escroto dele? Não, escroto não, desculpa, pessoa do Nordeste. desculpa, Erivan.
Erivan, um abraço aí, Erivan. O cara já tá bravo com a gente que a gente tá devendo cerveja pra ele.
Desculpa, Erivan.
Cara, eu sempre costumo passar o meu carnaval maratonando alguma coisa. Eu pego esses 4, 5 dias assim que eu trabalho menos, né? Eu trabalho ainda, mas eu trabalho menos.
Uhum.
Maratonar alguma parada. Esse ano eu acho que eu vou pegar alguma coisa do Oscar. Além de eu vou dar uma migrada entre bebê, uma mesclada entre bebê até cair e maratonar filme. Eu acho que a experiência vai ser bacana.
É que os filmes do Oscar tá na qualidade cu ainda, né?
É, mais ou menos.
Eu sou fresco, né, cara?
Dá pra assistir alguns, velho.
Ah, mas puta, assistir com a imagem pixelada é melhor assistir na correria da última semana, né? Como todo ano que a gente faz. Não é mesmo?
Assistir um dia antes, né?
É, puta, o Oscar é daqui um mês, caralho. O que eu vou fazer? Vou assistir de novo How I Met Your Mother, tá ligado?
Vou assistir um dia antes, né?
É, eu vou assistir Friends e foda-se, tá ligado? Cara, carnaval. O que é isso aqui? Esse aqui é o Cast Cida, a gente tá testando novos formatos pra esse bebê nosso que a gente chama de podcast, que a gente não lança, mas a gente gosta dele. Então a gente tá tentando novos formatos, certo?
Certo. Formato... Essa é uma pergunta pra mim ou pra eles? Eu não tô entendendo.
Pro mundo.
Tá bom, pode ser.
Pro universo, que pra ecoar na eternidade.
Pode ser. Nessa nave louca, né?
Nessa nave louca do Big Brother. Então, a gente tá testando formatos novos pro podcast, incluindo conversar com vocês, falar notícias, uma putaria louca, e é isso aí.
Falar como a gente sempre falou, né? Que é nada baseado em nada.
Nada baseado em nada, só que agora a gente vai falar de notícias também.
Sim, a gente vai comentar notícias do
Brasil. Não é notícias, a gente vai comentar o que está acontecendo na cultura pop.
Exatamente, e você que está pensando, nossa, mas de novo eu já li isso daí. Sim, agora você pode ouvir também a mesma notícia e pensar de uma forma diferente. Vamos pensar fora da caixa, gente. Eu vi muita crítica no podcast passado que eu xinguei as pessoas que estavam fazendo veto lá contra Pantera Negra.
Uhum.
E eu adorei. O mundo tem que ouvir outras opiniões, né? Vamos conversar, gente. Você pode ouvir nossas opiniões aqui, pode xingar a gente no Twitter, a gente não tem medo. Se você quiser xingar alguém que tenha gostado de Esquadrão Suicida, tem o Arthur.
@ArthurFrancisco.
Isso, então fique à vontade, a gente quer integrá-las, entregá-los.
E na moral, quem quiser vir tretar comigo no Twitter, pode vir. Meu Twitter anda meio parado ultimamente, já que uma galera me bloqueou aí, né?
Não, cara, não vou falar. Isso é um moderno problema.
Não vou falar quem, mas um pastor e um youtuber de extrema direita.
Você é um.
Deixa no ar aí a galera que me bloqueou no Twitter. Mas então, bora lá, Gustavo Agnes. Antes da gente começar a falar das notícias do mundo pop, o senhor esse final de semana teve de rolê. O senhor foi na Campus Party.
Putz, totalmente excelente lembrado, hein? Citando aqui Rock Go, nossos eternos amados.
Como se isso não tivesse combinado, né? Do que a gente ia falar. Então, como é que foi, Gu?
Cara, a Campus Party é sempre sensacional. A Campus Party é um evento de tecnologia e agora estão integrando a cultura nerd, né? Cultura geek, cultura pop. Estão integrando a cultura pop além dos youtubers, o que é automaticamente perfeito pra mim, porque eu adoro, porque eu odeio youtuber.
Chupa Anime Friends, né, cara?
É, eu odeio youtuber. E diferente da Comic Con, por exemplo, que é um evento totalmente focado a cultura pop, a Campus Party ela é focada na tecnologia, na ascensão de novas tecnologias, o lado startup da bagaça. Ela tem palestras de graça na área open lá para vocês. Para quem é campuseiro, tem outros tipos de palestras de qualquer tema e é full time. Começou na terça passada, acabou domingo. É, são 5 dias aí de conteúdo, de tecnologia.
Dentro do cu e gritaria.
Conteúdo full time, tem madrugada. E cara, é uma parada totalmente diferente, cara, do que é engraçado, porque eu fui em 2014 como campuseiro. É, eu acampei lá, né, a galera que não tá ligado no que é Campus Party, é um galpão gigantesco, tem é separado em 3 blocos, né, o primeiro bloco é a área de barraca, o pessoal dormir, eles doam a barraca pra você, você compra o ingresso, eles doam a barraca já, o que é tecnicamente porque você tá comprando a barraca, então, e...
eles não doam.
Não doam, né? Você compra a barraca, mas...
Você compra a barraca. Você pode levar a barraca pra casa?
Você pode levar a barraca pra casa.
Então você compra a barraca, porra!
Você pode armar a barraca na sua casa. Ih, mas... mas o primeiro bloco é essa área de barracas, onde você vai dormir e tal, e banheiro, tomar banho, os caras quase. O segundo é a área para campuseiros, que é onde rola essas palestras, que é um galpão com internet fudidamente fudida.
Que o pessoal vai para baixar torrent lá?
A gente vai para arregaçar, cara. A gente conecta numa rede lá da galera do... Nossa, até é foda. E tem stand para tudo quanto é lado e toma café de graça pra porra e não sei o quê. Tem essa área onde rola a maioria das palestras e tal. E tem a área open, que é totalmente aberta ao público. Você pode ir lá com sua família feliz. Você pode jogar... jogos que tem lá, você pode saber sobre as novas startups que estão beirando o mercado aí, estão vindo com tudo, e saber das novidades, cara, é uma experiência todo ano, é interessante. Eu fui em 2014 como campuseiro, então eu fui lá só pra encher linguiça mesmo, ganhar uns brindezinhos, que todo mundo gosta de brinde, e ano passado, esse ano, eu fui como imprensa, e é outra experiência.
Caralho, que emoção. É super demais. Eu nunca entrei em nada de imprensa como imprensa. Ah, não, eu entrei no Anime Friends.
Anime Friends, é. Cara, é outra parada. É gostoso, vale a pena o investimento. E se você tiver a fim de ir, vá. Não passa vontade, não. A Campus Party é, pra mim, um dos melhores eventos, porque uma pessoa me reconheceu lá. Você acredita? Um garotinho. Eu já contei essa história uma vez, vou contar no podcast.
Mentira!
Um garotinho, cara, no... Isso foi no ano passado. Um garotinho, eu fui perguntar um negócio no stand lá. Falei assim, aí tal, no stand. Perguntei, ela falou assim, tem que passar mais tarde. Eu falei, beleza. Saí fora do stand, tô andando. Eu e o Matheus, que é outro rapazola aí, lindo da nossa equipe. E conhecido como nosso melhor fotógrafo do mundo.
Sim.
E
aí é o japonês?
Não, é o loirinho de olho azul. Bonito. Ah. A gente só tem gente feia. E ele é o que destaca. Ah. E aí eu saí do estande.
Tem eu, caralho.
E um. Cala a boca. Aí um garotinho, um menininho veio, acho que deve ter uns 12 anos, me cutucou assim e falou assim: você é do Nerdcida? Cara, eu tipo, sabe quando o cérebro não processa? Eu falo, caraca, cara. Eu,
é
tipo,
do Nerdcida, o podcast da Cida?
Eu pensava que quem conhecia o Nerdcida era só nós, que é da equipe, né? Caraca, nem minha mãe conhece. Mas tá bom.
A minha mãe acha que eu sou maluco.
A minha mãe também. Mas aí eu falei, tô sim. Aí, nossa, eu posso tirar uma foto? Eu tirei uma foto com ele, dei um cartãozinho, nossa.
Falei, caralho, cara, que emoção.
Eu dei um beijo na boca do menino. Eu nunca mais achei o menino pra saber o que fez essa porra da foto.
Ainda bem que você não deu, afinal é pedofilia.
Eu nem perguntei o nome do menino.
Puta que merda, Gustavo.
Quem tiver afim de... Ela aconteceu aí na semana passada. Semana passada, dia 30 de janeiro, começou. É, aí eu aqui em São Paulo, agora vai ter na Bahia, em maio. E... Bom, não sei, a gente sempre tá postando alguma coisa aí e vocês vão ver. Se quiserem pagar a nossa passagem pra ir pra Bahia também, estamos sempre em aberto.
Quem quiser ver as coberturas sobre a Campus Party, tem uma caralhada de posts do Arthur. Então vou deixar todos os links aqui no post pra vocês verem.
Sim, com certeza. Na verdade é só clicar lá em cima lá na
beijo categoria. Beijo tu, seu lindo.
Já vai direto já na categoria. Vale a pena. Ano que vem tamo nós de novo em São Paulo.
Tamo nós de novo em São Paulo todos os dias. Afinal, somos todos paulistas.
É, exato, somos todos.
A não ser o Arthur. A não ser o Arthur.
Que mora em Mauá.
Que mora em Mauá. O resto.
Organização faz campanha para que tartarugas ninja sejam veganas em sua próxima série animada.
Calma aí, pera aí. É uma organização válida? É um grupo relevante? Ou é um grupo que grita qualquer porcaria pra aparecer? Tipo aqueles caras que queriam fazer um baixo assinado pra impedir do nome do Senhor dos Anéis e duas torres porque remetia ao World Trade Center.
É a mesma pessoa. Será que é a mesma pessoa que faz esses abaixo assinados?
Pode ser.
Ele faz o do duas torres, ele faz esse da Tartaruga Ninja, fez o do Pantera Negra na semana passada.
É, foi baixo assinado que o Doctor não pode ser mulher.
Que o Luke não é o Luke dele, tem que.
Deve ser o mesmo cara.
Da Star Wars 8. Será que existe uma pessoa assim
que. O cara que comenta no Omelete. Acho que tanto aqueles comentários no Omelete são fakes do mesmo.
Caralho, esse ia ser muito maneiro.
Realmente. A gente descobre isso, tá ligado?
Isso ia ser muito foda. Eu acho que todo podcast de notícia eu vou trazer alguém. Eu vou trazer esse cara pra falar aqui. Todo, vou citar ele em todos.
Por que, mano? Ai, caralho.
Não faz sentido, né? Mas assim, eu vou deixar minha opinião. De que, independente de ser vegana ou não, o maior problema dessa série animada. É o traço do desenho.
É feio.
É um absurdo. Eu tava falando com um amigo meu, e até o Horta, um amigo nosso também de podcast, citou lá que tá um horror.
Comparado com o desenho antigo da Nick, tá muito feio.
Sim.
Trocaram a arma? Trocaram a arma de quem?
Trocaram a arma do... Michelangelo.
Não é mais os Nunchakus?
Não é mais um Nunchaku, é tipo um ioiô do... É tipo um ioiô? Não é um ioiô, é um negócio do Chaves.
Que
é tipo
merda.
Uma parada do Chaves, tá qual é?
Que ele joga pra cima e tenta pegar com o pauzinho?
Isso, esse mesmo. Sem o bagulho do pauzinho.
Que merda.
É bizarro. E eu acho que quando você inventa demais, o negócio ele acaba desandando. É, foi assim, até pra quem não sabe, Tartaruga Ninja, se você acha que Tartaruga Ninja veio do jogo, ou daquela porra que o Michael Bay fez, é um cara que tá errado nesse mundo. Tartaruga Ninja veio da história em quadrinho, lá de 1900 e Guaraná com rolha, E eu acho que é muito denso. Não, acho que não é denso a palavra, mas eu vou usar ela assim mesmo, foda-se. É muito denso, é muito estereotipado já você tirar alguma coisa tão, tão fixa do personagem assim e trocar. Por exemplo, uma arma. É tipo você mudar a cor, tá com
É tipo você mudar o nome do...
É, você muda o nome, coloca...
Rafael, Leonardo, Donatello e Romero.
Não faz sentido, entendeu? Eu acho que é muito do personagem você... É igual você trocar as cores. Eu lembro que tinha um desenho da Tartaruga Ninja que colocaram uma tartaruga mulher. Uma
sim, como é que é o nome dela?
Ela era uma azul.
Era Mona Lisa? Não era Mona Lisa.
Não era, não. Tartaruga Ninja mulher.
Tarsila Amaral.
Vamos utilizar... Ah, ela tava até no filme, ó. Porra.
Frida.
Eu já usei Tartaruga Ninja como cantada. Você acredita?
Como assim?
Eu sou uma pessoa muito nerd. Tinha uma menina, uma... Que
oh, meu Deus.
Foi numa festa fantasia vestida de Tartaruga Ninja. Eu falei com ela e tal. Eu nem sei se era festa fantasia. Eu falei com ela.
A gente espera que é pra ela ir de Tartaruga Ninja.
Ah, o nome da tartaruga é Vênus de Milo.
Vênus de Milo, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a obra e não com o pintor.
Sim, Vênus de Milo. Então, mas aí a menina foi de Tartaruga Ninja.
Poderia ser Tarsila do Amaral.
Que seria muito mais legal também.
Ou Frida. Aí a tartaruga era a monocelha.
Que merda. E aí ela falou, nossa, tal, não sei o que, eu fui de tartaruga ninja, mas não tem nada a ver, né, que só tem homem. Aí eu falei assim, não, nada disso, tem uma mulher. Aí eu já arregacei a minha cartilha de nerd, de nerdão. Assim, não, tartaruga ninja tem mulher também, né, meu? Já falei que dessa venda de Milo, que também, foda-se, né?
Aí foi assim que você pegou a Milly, cara?
Não peguei. Não peguei ninguém, eu sou tão bosta, né? Eu só tô contando essa história.
Na verdade, a Milly que pegou você.
É, você vê, né? O mundo tem dessa. Mas enfim, a Tartaruga Ninja, ser vegano ou não, essa série eu não vou assistir, vai ser uma porcaria. Assim como todos os outros.
Então, esse é o ponto da discussão, né? Mano, o que, que tem a ver a tartaruga ser vegana, velho? Ele só come pizza. E ele só come pizza de queijo com pepperoni.
É verdade. Mas
até aí, eles já são veganos.
Não, mas o vegano tem uma parada que...
Ah, é, não pode comer bagulho de queijo, é verdade, não pode comer, não pode comer.
A gente tá parado, né? A gente tá sempre...
É verdade, não pode comer bagulho de queijo, é.
É, de derivado de leite, né, essas coisas.
Então, vegano não come pizza?
Não, vegano, ele se alimenta de fotossíntese só. É um... Essa é
que nem diz o Vinícius, a galera de São Tomé das Letras.
A galera de São Tomé das Letras só se alimenta de fotossíntese e palmas, né? Palmas
do sol. Palmas do sol, entendi.
É isso aí. Bom, galera, que isso. Se vocês quiserem fazer abastinado, façam. Eu não me importo. Me manda que eu vou assinar lá daquela churrascaria massa.
Um dos filmes que está sendo indicado para o Oscar e todo mundo está falando é A Forma da Água, novo filme do nosso querido gordito Guillermo del Toro. O que acontece, cara? Nesse filme, para quem não sabe, tem um homem anfíbio, certo? E como o mundo roda em torno de duas coisas, que é guerra e sexo, fizeram um vibrador no formato do pênis do homem anfíbio.
Que tem vendas esgotadas já.
Por quê? A primeira pergunta é, por que alguém faz um pênis no formato do homem anfíbio do Guillermo del Toro?
Não, calma, não fala assim também, né? Não é do Guillermo del Toro.
Mas o homem anfíbio é do Guillermo del Toro, porra.
Sim, é o consolo do homem anfíbio, não do Guillermo.
E segundo, por que alguém compra?
Olha, mas acho que antes dessas duas perguntas, que são uma só, na verdade... Eu acho que cabe a gente perguntar o que é, na verdade. É um consolo apenas ou é um vibrador? É isso que é importante. A gente não leu a notícia nenhuma, a gente só tá se baseando só nos títulos, que é isso que a gente faz.
Eu acho que ele é um consolo.
Um consolo simples, não tem um vibrador.
É, eu acho que é só a caralha mesmo.
É só o braço.
É.
Porra, cara. Porque eu fui ler essa matéria... Eu fui ler, não. Leram pra mim a matéria...
Leram pra mim, valeu.
Eu sou tipo um rei, né? Não, leram, falaram que era engraçado, tava caralho. E falaram que no filme, apesar de não mostrar...
Cara, eu tô entrando no site e tem uns bagulho bem bizarro.
É, cara, e aí ele mostra, né, tem o desenho do console. E fala que no filme ele tem um pênis retrátil. E
ah, agora, eu não assisti a Forma da Água ainda.
Ele tem esse consolo. Eu acho que o mundo trabalha muito bem com o marketing, né? Mas a grande questão tem essa variável aí é...
Mano, mano, na moral, que porra é essa que eu tô vendo, viado? Não, o link no post, pelo amor de Deus. Crianças com 18 anos não vejam, mas o link tá no post.
É meio bizarro, né, cara? A minha a dúvida também é a seguinte, cara. Por que fizeram do Monstro Anfíbio e não fizeram, por exemplo, dos outros filmes do Guilherme?
Faz a coleção, né? Faz do Hellboy. É, cara. Faz do Labirinto do Fauno.
Labirinto do Fauno, Hellboy. Caralho, olha aí.
Olha aí. Puta, Pacific Rim, vai, né? Puta, do Caju. Do Caju.
Manda um Jäger.
Imagina assim. Do Jäger.
Puta que pariu, mano. Aquele Jäger que tem o novo agora, que tem uma bola de demolição. Puta.
Não, isso ia ser muito bom você colocar. A menina coloca e faz musiquinha, tá ligado? Coloca.
Não, e ele tem que ser dois lados. Ele tem que ser dois lados porque tem que ser controlado por duas pessoas.
Ele pode ter controle.
Ah, tem controle. Não, mas ele só liga, saca? De dois lados porque só duas pessoas estiver conectado. Caraca. Mano,
mano.
Galera do marketing.
Cadê o pessoal das patentes do Cash Seeder?
Contrata a gente. A gente sabe o que a gente tá falando.
O Jovem Nerd ganhando milhões com camiseta, a gente vai fazer consolo com filmes baseados em filmes.
Fazer
puta, caralho, agora.
Dica de consolo, rapaz.
Puta, agora.
Galera que assina nossas patentes aí, pode... Contrata a gente, gente. Daqui a pouco a Luísa Perecer lá vai lançar um... Não, é Ingrid Guimarães. Vai lançar outro filme só trabalhando esses consolos.
De Pernas pro Ar 85.
Isso, Pernas pro Ar 10. Aí vamos
trabalhar. O confronto final.
Vamos lançar esses consolos malucos aí de novo.
Jorrada nas Estrelas.
É, Operação Leva Jato.
Operação Leva Jato.
Após polêmica. Caco, você como um saudoso fã de Tarantino, assim como eu, mas eu acredito...
Saudoso? Eu morri, caralho!
Ainda não. Mas o que você acha do nosso amado Taranta?
Cara, eu assim... Quer
explicar melhor a notícia?
Quero.
Faz um
que acontece?
Background aí.
O que acontece? Uma turma ela deu uma entrevista pro New York Times e resolveram questionar ela referente a essa questão dos assédios que vem rolando, né, com que várias atrizes vêm denunciando ao longo do de 2017 agora 2018.
Isso, não é nenhuma novidade.
Né? É, o que acontece? Uma turma ela revelou que ela foi sim abusada sexualmente quando ela tinha 13 anos por um outro ator. E ela também foi uma das muitas atrizes que foram assediadas pelo Harvey Weinstein. E que ela tá decepcionada, que ela se decepcionou muito com o Tarantino. O que acontece? O Harvey, ele é o ex-dono da Miramax. E a Miramax era a produtora que produziu, vejo bem, todos os filmes de Quentin Tarantino. E como a Uma Turma é a musa do Tarantino, ela fez 3 filmes com ele, né, Pulp Fiction, Kill Bill 1 e Kill Bill 2, ela confessou que ela sofreu um assédio dele quando eles estavam gravando o Pulp Fiction, e que ela se decepcionou com o Tarantino no Kill Bill, que ele sabia dos assédios e não fez nada. Ele mesmo assumiu que sabia dos assédios, bem quando estourou os problemas do Harvey, ele assumiu que sabia a postura dele, mas que sempre se omitiu. E ela falou que estava decepcionada com o Quentin por causa da cena que tem do Kill Bill, que ela tá dirigindo o carro em alta velocidade. Segundo ela, na entrevista do New York Times, ela não queria fazer a cena, porque o carro era um carro que tinha sido remontado pro filme, e que ela não tava se sentindo segura para isso. E o Tarantino convenceu...
aconteceu ela fazer a cena, no final das contas ela perde o controle, ela bate o carro numa árvore e ela divulgou o vídeo do acidente. Só que agora a gente tem uma notícia que ela deu uma passada de pano pro Tarantino, né?
Que aí, então, ela disse que conversou com o Tarantino. Tarantino até foi ao público, falou que se sente arrependido, que ele sabia, igual o Caco falou, que ficou arrependido e tal. Isso foi o maior arrependimento da vida dele. Os caras, quantos, não sei o quê. E ela foi, passou o paninho, né? Falou que a culpa não era do Tarantino em si. Era do, só pra dar nome aos bois, foi os produtores, o Lawrence Bender, o Bennett Walsh e o Harvey, que é um filho da puta, porque eles encobriram o acidente, segundo palavras dela, eles mentiram, destruíram provas e continuam a mentir sobre os danos permanentes que causaram e que escolheram suprimir. E ela foi ao público, através do Instagram dela, botou o pau na mesa e meteu fogo em todo mundo, né, cara?
É porque assim, o que a gente tem que entender de um acidente no site de filmagem? Um acidente do site de filmagem não se trata só de um acidente. Então é uma questão de seguro, o sindicato dos atores vai em cima, e assim, poderia atrasar o filme, poderia dar merda pro filme. Então, eu garanto que acontece muitos acidentes e a gente não fica sabendo. Normalmente a gente fica sabendo quando dá muita merda, tipo o moleque do Maze Runner que ele se estripou lá.
É, ficaram aqui com coma.
É, exato. O do Han Solo, que o Harrison Ford quebrou a perna, né? Quando acontece um negócio trash desse.
Ah, agora, no Missão Impossível, que o tio Cruise quebrou o tornozelo.
O filho do Bruce Lee que morreu. A gente descobre essas coisas quando acontece algo bem sério.
O cara só tomou um tiro, só. Tomou e... não, ele se deu um tiro.
Não, ele tomou um tiro.
Tomou um tiro?
Ele tomou o tiro. Ele entra no... Foda-se, ele tomou um tiro.
Foda-se. A arma era pra estar descarregada, mas já tava carregada, ele tomou um tiro.
É, exato. E, assim, é complicado essa história do Tarantino saber da postura do Harvey e ele nunca ter denunciado. Porque a gente sempre se surpreende quando vem essa questão de pessoas que a gente é fã, né? E dois, que a gente... Porra, todo filme do Tarantino tem mulheres fortes, tá ligado? A gente nunca esperava algo desse gênero do Tarantino, tá ligado? Se você for pegar todos os filmes do Tarantino, tirando o Cães de Aluguel, que é só homem, né? A patotinha dele. Todos os filmes do Tarantino tem mulheres fortes.
É, uma personalidade mais...
O Pulp Fiction tem a Mia.
Mas atitude, né,
cara? O Kill Bill é só mina. A Prova de Morte também é só mina. O Bastardos Inglórios tem a Shoshana lá, que ela mata o Hitler queimado lá no cinema.
Calma, spoiler. Os Oito Odiados. Os Oito Odiados tem a... Qual é o nome dela?
Eu não lembro o nome dela. Mas ela é muito boa, cara. É a mina lá do puta, a mina aqui.
Ela é muito boa.
E o Django tem a mulher do Django.
Sim, é verdade. Ele sempre trabalhou com personalidade mais forte destinada ao... O problema não foi nem o acidente em si, né? Mas essa absolução de... Essa ocultação, né? De provas, puta, negócio, olha o tempo que durou.
Não, e o pior, né, não é só ocultação de provas, lógico, ocultação de provas é algo gravíssimo.
Sim.
Porque, porra, é a musa do cara, tá ligado?
Sim.
Ele é apaixonado pelo amateur, mano.
Diz ele.
É, então.
Diz ele, vai passar esse pano pros caras, né, sendo que ele sabia.
Pois é.
Ele passou um pano tanto tempo pros caras e aí agora, né, ela passou...
Cara, essa questão de denúncias que estão rolando contra atores, contra personalidade, é foda porque, assim, vai vir de tudo que é lado, vai vir mais, vai vir de gente que você não esperava, vai vir de gente que você esperava, tá ligado? Puta, veio de gente que você não esperava, tipo o Tarantino, tipo o Aziz Ansari, puta, e veio de gente que você esperava, tipo... Ben Affleck, tá ligado? É. Woody Allen.
O Casey Affleck.
Casey Affleck. Então, assim, porra,
Kevin Spacey,
porra. O que mais repercutiu, ninguém esperava, tá ligado? Algo do Kevin Spacey.
Mas, de novo, né, a gente grava um podcast só sobre isso, sobre assédio. se você souber, tem...
A gente tem que regravar esse podcast. Eu acho que por mais que tenha... Porque a ponte base que a gente usou desse podcast, que a gente gravou, que a gente perdeu, foi o caso do Kevin Spacey. Só que eu acho que por mais que tenha esfriado o caso do Kevin Spacey, eu acho que é importante a gente gravar um tema desse jeito.
É um tema pesado, né, cara?
Tema pesado, mas é um tema que tem que ser discutido. Porque, assim, a gente que vive de cultura pop e que a gente gosta de analisar a cultura pop, é algo que tá influenciando muito agora. A gente tem no Oscar um filme que vai bater forte nisso, que é o... Como é que é o nome do filme? 3 anos para um crime.
É.
Que ele bate forte nessa questão. E também é uma questão que a gente vive na sociedade, tá ligado? Vai falar que talvez você nunca conheceu um Harvey da vida.
Sim. Não, e como que a gente vai... Como vai ser, né, cara, esse Oscar também. Mas
sim.
A gente vai voltar mais pra frente aí. De qualquer forma, mas caso você esteja sofrendo alguma coisa ou conheça alguém, denuncie, você não precisa passar por isso sozinho. Todo mundo pode ajudar, todo mundo. E a gente vai falar isso aí mais pra frente. Ah, essa aqui é a cereja do bolo. Joaquin Phoenix pode interpretar o Coringa no novo filme da DC Comics.
Caralho, como eu amei isso.
Caralho,
o que acontece?
Com K maiúsculo, né, brother?
Rolam especulações que a gente pode ter um filme solo do Coringa.
O que já é ruim.
É. E que quem tá por trás da produção é o Tommy Phillips, pra quem não conhece, é o diretor de Se Beber Não Case. E ele e o ator que pode interpretar o Coringa pode ser o Joaquin Phoenix. Pra quem não conhece, Gladiador, Vice Inerente,
Her, muito lindo, cara.
Muito bom. Nossa, que amor de filme, Jesus amado. E, o Joaquin Phoenix é muito foda, cara. Isso é o que eu tenho pra dizer. É o mão da porra.
Aí que entra um problemaço. Primeiro é que a DC não faz ideia do que tá fazendo, né?
Ah, não. Se soubesse, não seria DC.
É, se soubesse, não tinha lançado Liga da Justiça.
Se soubesse, o nome seria Marvel Studios. Não, velho. Pessoal, o que curte a DC é brincadeira.
Sacanagem, para de ouvir. Eu acho que o grande problema que eu já falei no podcast passado de notícias é o quanto de produtor tem no meio. Essa que é a parada. Porque, cara, se você me vender que Esquadrão Suicida é bom por conta do marketing, eu vou entender que é bom. Só que é um filme ruim, porque foi tudo cortado e os cacete a quatro. É a mesma coisa que o Batman vs Superman. Que tiveram que lançar uma versão do diretor pra provar que talvez não seja tão ruim. Entendeu?
Eu já discuti sobre isso, não discuto mais.
E aí o meu medo é por exemplo, ficar o Joaquin Phoenix ficar igual o Coringa do Esquadrão Suicida. Que Jared Leto. Eu gosto do personagem. Eu acho que ele... Cara, ele foi fantástico no... Clube de Compra Dala.
Puta, sim! Ele é um travestizaço louco.
Mano, ele tá muito bom. Ele... Caralho, como é que é o nome? Ele tem um filme que ele é o protagonista, que é muito bom também. Que é o... Puta que pariu. Que ele fica velho.
Que fica velho?
E ele é o último... Ele é a última pessoa mortal no mundo.
Não sei.
Caralho, mas... que pariu, vou ter que pesquisar mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho ele um ótimo ator.
Não, sim, puta, ele em Clube da Luta tá bem, ele tá bem naquele filme que ele faz o assassino do John Lennon.
Porra, é verdade. Ele no Psicopata Americano também, que ele...
É verdade, ele tem Psicopata Americano.
O que eu tava falando é o Mr. Nobody.
Mr. Nobody.
É bom também. É bom. O capítulo 27, que é esse do John Lennon, né?
É.
E o meu medo é isso, é que ele é um ator. Eu não tô falando que ele é um puta ator, é o melhor ator da face da Terra, tô falando que ele é um ator. Mas ele é um ator bom que ficou totalmente apagado, jogado fora, cara. Que, mano, você não precisa de do Coringa, tô totalmente maluco. Mano, chega, né? A gente vai falar em todo podcast também do Coringa aqui, pelo jeito.
Sei lá, cara, eu acho que a DC tem muitas cartas pra ela queimar. O problema é que ela queima errado, tá ligado? Por que um filme solo do Coringa, cara?
Cara,
se a desculpa for, ah, porque o Coringa fez sucesso em Esquadrão Suicida, então por que não usar o Coringa no Esquadrão Suicida? Sabe?
Você vai mostrar esse Coringa bosta de gangster de dente de ouro e os caras quatro cordão de ouro e tatuagem, cara, isso aí não me cola.
O MC Guimê?
O MC Guimê contra o Batman Affleck, o Batman Affleck não me cola. E estão querendo tirar ele também, né? O Batman. Acho que
então, tem... eu...
a gente vai fazer um... Estou só pegando um gancho aqui também de que o Jake Gyllenhaal estava escalado.
Pode ser o Batman, Jake Gyllenhaal. Né? Que puta. Não sei, eu acho estranho o Jake Gyllenhaal pro Batman. Puta ator. Jake, pelo amor de Deus, o Jake Gyllenhaal é maravilhoso. Mas eu não sei se combina com o Batman.
O Jake Gyllenhaal, ele tem uma cara de maluco, né?
Ele tem. O Jake Gyllenhaal daria um puta coringa.
Puta que pariu, que ele tem uma cara de maluco. É o Abutre. Filmaço.
É, filmaço. Não, o... Quaime Adams, é, Animais Noturnos.
Animais Noturnos. Puta que pariu, ele tem, ele é maluco.
Ele é loucaço.
O Homem do Pecado, que ele fica maluco também. Ele desde o Donnie Darko também, ele já era meio louco.
É verdade, né, ele fez Donnie Darko.
Donnie Darko, ele era meio maluco. E eu acho que ele dá um bom perigo, não Batman. Acho que
puta,
não tem...
Ó, outra ideia pra podcast. Outra ideia pro podcast, vamos montar o nosso universo DC. A gente vai trocar todos os atores.
Puta que pariu.
Puta, e a gente vai montar o nosso universo da DC, cara. Puta, mas puta, da semana DC que. Pelo DC amor da... de Deus, amanhã a gente já grava isso.
Não. E aí, bom, já tô até anotando aqui. Você aí já pode anotar e pode cobrar a gente.
Comentar sobre os trailers do Super Bowl.
Ai, que delícia. Super Bowl é sempre bem-vindo, né, nesse momento.
Eu não assisti Super Bowl esse ano, desculpa, gente.
Eu também não. Na verdade, esse ano eu só vi os melhores momentos só. O Tom Brady foi desarmado.
Foi engolido. Tom Brady foi engolido.
Foi altamente desarmado. Foi o único momento que eu me lembro, na verdade. Eu não acompanhei muito. Mas o Super Bowl...
Eu tava fazendo maratona de Dizzy, desculpa.
Mas, pra quem não conhece a nossa excitação toda, pra quem não sabe o porquê, eles vendem um horário comercial pra passar trailers novos, e as pessoas investem nisso.
Sendo babaca Marvel, quem já, sendo babaca de quem já estudou publicidade uma vez na vida, é, o horário do Super Bowl, os comerciais do Super Bowl é o horário publicitário mais caro da TV mundial.
Mas você tem noção do valor?
Não tenho noção do valor, mas é o mais caro.
Tá certo. Então pra você ver que pra uma empresa comprar um spotzinho ali de 30 segundos, como foi o caso da nossa Marvel, filha da puta com Vingadores, é uma facada já. É uma facada.
Sim, sim, é uma facada.
Must. Vale a pena. E a gente fez um compiladinho aqui básico do que a gente viu no Super Bowl e no outro dia também, que teve alguns que vieram depois.
Sim.
Não teve os Incríveis 2. Né?
É.
Muito ver, porque eu não aguento mais ver esse spot do neném.
Do Zezé. Do Zezé mudando os poderes dele, né?
Isso, mas eu já vi muito, cara, no cinema. O cinema só tem essa porra. Próximo. Eu fiquei sabendo agora. Eu li uma notícia que vai sair dia 14, então se esse podcast sair no dia 14 ou antes do dia 14, você espera até o dia 14. Se sair depois do dia 14, você já pode ir ver.
Não, só óbvio, sai segunda-feira essa porra, caralho.
Então sai antes do dia 14, você já espera até dia 14 pra ver. Eu fiquei sabendo, na verdade, não confio em mim.
E me contaram.
Mas, é, me contaram. De qualquer forma, vamos lá pros trailers. Trailers? É trailers ou é trailers?
Trailers.
Trailers. Não me sei, né? Mas tá bom.
Trailers.
Ok, vamos lá, senhor Caco. O que você acha de Jurassic World?
Cara...
O segundo filme da nova franquia... Não, franquia não. Da franquia...
O segundo trailer do segundo filme da segunda franquia de Jurassic Park.
Não, segundo não. Da...
Cabalística.
do segundo, é, faz sentido.
Cabalístico total.
Esse é o quarto filme? Quinto filme do Jurassic, franquia Jurassic. Quinto filme, né? Jurassic Park teve um, dois, três ou um, dois,
teve três? Teve um, dois e três. E depois veio Jurassic World e Jurassic World 2. Tá. Que eu não sei o nome dele, mas ele tem um subtítulo.
É
Jurassic World 2, foda-se, a ilha vai explodir.
Sim.
Esse é o título do bagulho. Cara, eu achei mais fraco do que o primeiro. O primeiro mostrou bem mais coisas. Esse segundo, ele é repleto de cenas novas, mas ele é repleto de cenas novas whatever, tá ligado?
Sim, é dinossauro abrindo a boca.
É dinossauro abrindo a boca e gente gritando na frente da câmera.
Porra, isso daí a gente já viu em tanto quanto é lugar, gente. Tanto em filme então... dos dinossauros, vocês estão repetindo alguma coisa.
Exato.
Eu vi no Facebook que... a galera queria assistir esse filme porque era um filme de terror com dinossauro. Eu falei, cara, onde tem terror? Tipo, primeiro é terror pra quem tá vendo um dinossauro correndo na sua direção, querendo...
É, ver um Velociraptor vindo, correndo... É, isso. Não sei.
Mas terror pra quem? Terror pra eles? Porque pra gente não é terror, cara.
Eu quero ver a explicação do roteiro, o porquê tá vindo um meteoro só em cima da ilha.
É verdade.
Porque eu acho que se um meteoro cair na Terra, foge... pouquinho mais que uma ilha.
É verdade. Só fazendo um parênteses, esses dias eu li uma thread no Twitter que falava que as galinhas eram descendentes de dinossauros, né?
Sim.
Os últimos descendentes de dinossauros. Aí o cara respondeu assim, nossa, é por isso que quando a gente joga pedra, ela sai de perto com as pessoas que é meteoro. Cara, isso aí você pode subir a música do Charles.
Cara,
né?
Puta, cara. E assim, eu não sei, eu não... Foda-se, Jurassic World pra mim, cara, na moral.
Foda-se pra mim também. Eu só quero ver uma... Caralho, eu vou esquecer o nome dela de novo, puta que pariu.
Eu sei de que você tá falando, da mina do... Puta, eu também esqueci o nome dela.
É, puta que pariu, a Bryce Dallas Howard.
Lembra? Bryce Dallas Howard, ela mesma.
Eu só vou assistir por conta...
É Jesus.
Mulherão, eita, eu vou assistir por conta dela.
E ela é foda porque ela corre de um dinossauro de salto alto. Chupa o universo.
No primeiro tem isso aí. É isso, eu vou assistir só por conta dela e eu vou assistir um torrent.
Eu acho impressionante como em algumas fotos dela ela é a cara da Jessica Chastain.
Por último, vamos falar de... Venom.
Venom?
Venom, que todo mundo fala que é sem Venom. E na verdade vocês estão certos. Porque não teve Venom nenhum nesse filme. Foi um spotzinho de um minuto e meio.
Teve o Tom Hardy gritando pra câmera, cara.
Caraca, é verdade.
Teve o Tom Hardy sendo Tom Hardy.
O Tom Hardy fazendo uma narração em off, né? Com aquela voz de parece que tem um ovo na boca.
Bêbado londrino.
Mas... só, né? E ele gritando pra câmera e no final aparece uma nuance do rosto do Venom que dizem...
Que viram um V
e foda-se, né?
Eu achei estranho porque ele é um filme produzido pela Sony. Ele é um filme que do personagem da Marvel, mas ele não entra no acordo Marvel e Sony e ele não entra no... com esquemas da Sony, então a gente não vai ter Homem-Aranha, a gente não vai ter Peter Parker, a gente...
É, ele é meio que de uma coxa de retalhos, né, com todo mundo.
Só é.
O mais foda é que o... Porra, o filme tá marcado pra sair em maio, cara. Você acredita?
E o primeiro trailer dele saiu agora, né?
O trailer saiu agora, a gente não tem bulhufas, a gente tem o Tom Hardy só no filme, tem um trailer e tem... uma foto que o Tom Hardy postou aí, que tinha um carnificina, mas ele apagou, que... eu não sei, os caras não tem nem o Venom, cara. Tem
é isso que eu ia falar, a gente não tem o Venom, não tem nada do Venom ainda.
É, de cargas d'água, quem quiser assistir isso aí, é tipo, ó, se você imaginar Cara, tu não dá pra imaginar nada, porque não tem nada no filme.
É, o Venom vai ser um anti-herói, ele vai ser o agente Venom, ele vai... Puta, eu não sei.
Caraca, cara, eu acho que você ter o agente Venom é muito pra frente, você tem que explicar o Venom primeiro. Você vai gastar um filme.
Então, mas esse é o problema, porque...
Vai ser tipo o Ed Brock fugindo o tempo todo e no final ele acha o Venom só... Porra,
ele vai ser um experimento, ele vai ser... Porque pelo que apareceu no trailer, ele é Deadpool. Ele é um experimento.
Pode ser. Ou então tiraram, né, o Venom dele. Bom, whatever. O Venom, na verdade, só questão de curiosidade, pra quem é jovem leite com pera, ele, e isso que fica difícil de explicar a origem do Venom sem o Homem-Aranha. Porque o Venom, ele veio junto com o Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha ganhou o uniforme preto lá em outro planeta.
Então, mas aí dá pra usar a desculpa Sam Raimi, né? Que a desculpa Sam Raimi é que caiu o bagulho da Terra.
Nave. Pode ser também.
É, desculpetei, cara.
Não fazendo aquele uniforme bosta do Topher Grace, tá ótimo, já viu.
Nossa, que filme horroroso, puta que pariu, cara.
É ridículo, mas enfim, gente.
Se bem que eu acho os três ridículos, né?
Você não gosta do Homem-Aranha do Sam Raimi?
Quem disse que... Porque eu quero saber quem avisou pro Sam Raimi, quem disse pro Sam Raimi que ele é um diretor.
Meu, mano, não vou falar nada. Mas enfim. Missão Impossível, mais um filme do Tio Cruz, né? Foda-se, é Tio Cruz,
Tio Cruz. Tio Cruz correndo e fugindo de explosão.
É, tanto que tem até uma piada no próprio trailer, quem quiser assistir tá aí embaixo aí no post, que é o cara pergunta... O cara responde, o Ethan tá sendo o Ethan. Que o Ethan é o nome do personagem. O Ethan tá sendo o Ethan. E aparece o Tio Cruise correndo, o Tio Cruise pulando, os caras. Até é sempre assim. Missão Impossível é sempre assim. E agora tem o Superman de bigode. Esse filho da puta.
Ah, é, tem um Henry Cavill no filme, né?
Tem um Henry Cavill de bigode, finalmente vai usar esse bigode aí. Mas, enfim, Missão Impossível. Eu vou assistir porque eu gosto da franquia. Mas não tem muito segredo. Se você pegar todos os melhores momentos de todos os filmes, você constrói esse trailer. Certo, vamos para o próximo, Westworld.
Esse também saiu no Showball. No Showball, a Super Bowl. E meu Deus, que trailer maravilhoso esse de Westworld, Jesus.
A série é incrível, uma série da HBO. HBO. Conhece? Então quando você tiver de...
Com doce porque acabou a porra do Game of Thrones,
é. Você tem outras coisas, você vai falar assim, exato. Nossa, HBO,
se você... Game of Thrones, a HBO é... eu acho estranho quem fala HBO, mas tudo bem. Se você tiver o HBO, da HBO Go, tem o Westworld disponível lá, larga essa putaria de Game of Thrones, se bem que Game of Thrones também é muito bom, mas, porra, dá a chance aí pro Westworld, viado.
Dá, pode dar.
Na verdade, eu vou falar pra você dar a chance pra Big e Olas, mas isso não é o caso. Tenta o Westworld.
Mas pra quem fala que a HBO só tem Game of Thrones, você tá completamente...
Não, você tá maluco, a HBO é maravilhosa. Inclusive, eu acho que a HBO tem séries originais, se bem que a HBO só tem séries originais, melhores que a Netflix.
Com certeza, é porque eu acho que a Netflix trabalha muito na quantidade, né? É tipo, cada semana eu acho que tem um original Netflix.
Exato, e a HBO também fazia muito isso, eles aprenderam com o tempo que isso não é uma boa ideia. Tanto que Westworld e Game of Thrones estão sendo intercaladas, sim, né?
Mas tanto que o Westworld, ele chegou meio de fininho, né, cara? Ela chegou e já chegou com os dois pés na porta. E, na verdade, a primeira temporada foi animal. Eu confesso que os primeiros episódios eu achei arrastados, assim, um pouco. Só que depois que você engrena na história, mano, vai suave. E esse daí é o trailer da segunda temporada que vai estrear agora em...
Daqui 71 dias, mais específico dia 22 de abril. Obrigado, TV Showtime.
Westworld aí pra vocês, a segunda temporada, vai lançar do mesmo esquema que a primeira, né? Um capítulo por semana, mas vale a pena pra caceta. E esse trailer, cara, da segunda temporada, ele mostra, ele dá um vislumbre, né? De novas cidades... Além de, lógico, novos personagens.
Sim, é porque assim, o Westworld, ele é baseado num filme. E no filme, pelo que eu me lembro, o parque tem três mundos que você pode visitar, que é o Faroeste, o Romano e o Samurai. Então, né?
Sim, pra quem não sabe como funciona a série, é um cara, o Anthony Hopkins, constrói um parque com robôs e inteligência artificial fodida, tecnologia de ponta, para que você possa ir lá no parque, pagar 40 mil, né, grandes figuraças e fazer o que você quiser. E você vive uma aventura. É como se fosse um escape room, só que no Faroeste. Então você pode fazer umas quests, você pode andar no cabaré.
É um escape room com RPG.
É tipo um RPG na vida real, acho que é melhor, né? Só que do faroeste. Então você pode ir lá pegar umas prostitutas daquela época do faroeste, você pode fazer uma quest de tesouro, pode brincar de tiroteio com as pessoas, porque não são pessoas, são robôs.
Mas elas pensam.
Aí que tá. Essa que é a jogada da série. Os robôs começam a ter...
personalidade própria?
Personalidade própria. Muito obrigado, meu amigo do TP. Eles começam a ter personalidade própria e querem conhecer mais, né? Uma pegada meio Blade Runner, né? Que quer conhecer mais sobre a...
Ah, é verdade.
Sim. Blade Runner total. Blade Runner 1. O 2 eu aconselho que já...
O 2049?
É legal, mas ele é...
Olha, só porque tem o Ryan Gosling.
Eu gosto dele, mas eu achei muito esticado. Enfim, é uma pegada meio Blade Runner, pra quem quiser. Os robôs tomando inteligência própria, né? Saindo dessa parada toda programada. E, cara, tem uns plot twist, assim, muito foda. E, mano, essa cena do trailer, do touro,
invadindo
o escritório o escritório da galera que comanda, né, o parque, é tudo de vidro. E a galera e entrando uma manada. É manada? Touro? Touro é manada também, né?
Sim, manada.
E entrando uma manada de touros, explodindo o vidro. Cara, é muito. E a galera andando no meio, os robôs andando no meio. Como se fossem intocáveis, assim, novos deuses. Cara, eu achei muito maneiro.
Westworld é foda. Cash de Westworld, pelo amor de Deus.
É do caralho. Não, vamos fazer. Vamos chamar o Horta e o Erivan.
Até a gente promete fazer pra quando começar a sair a segunda temporada.
Nossa, é bom pra caralho. Bom pra caralho. Bom, enfim. Acho que os dois mais importantes e últimos do Super Bowl são esses, né? E Vingadores, Guerra Infinita.
30 segundinhos ali básicos sem porra nenhuma.
Sim. E por que é Guerra Infinita se... E vai acabar no segundo filme. Essa é a minha indignação.
Tinha que ser Guerra Finita?
Pode ser, né? Eu sei que é porque do Desafio do Infinito, mas isso foi só uma piada. Mas enfim, os Vingadores Guerra Infinita trouxe um spotzinho aí de 30 segundos. A Marvel já liberou um trailer no janeiro? O trailer? Foi na Comic Con? Não, foi em janeiro, né? Agora.
Acho que foi em janeiro agora. Eu não
lembro. Tem um trailer.
Do que arrepia os pelinhos do Thor Holland, né?
Isso.
Eu não lembro.
Também não. Informação é sempre bom, né? E eles trouxeram algumas imagens novas aí. Então, umas cenas novas. Capitão América brincando com o escudo.
O Thanos sorrindo.
Um Thanos sorrindo. E... Ah, né? Homem-Aranha tirando máscara.
Você viu uma teoria que tá tendo na internet? Quando o Thanos sorri, ele tem três riscos na cara dele.
Ah, eu já ouvi isso daí.
Tem uma galera falando que é Wolverine.
Wolverine. E, gente, isso daí sempre teve na cara dele, esses riscos na cara. Se vocês olharem os filmes do... Não precisa nem olhar o filme inteiro, né? Você pode olhar só a cena, compiladinha aí das cenas do Thanos. Ele sempre teve o risco na cara. Esse risco do queixo, assim, que é mais grosso, né? No queixo e os riscos na cara. Tanto que no primeiro Vingadores, como não era o Josh Brolin ainda, como não era ele ainda, eles tiveram que refazer aquela cara de Thanos. E por isso que eles refizeram alguns traços, né, da cara dele também pra encaixar melhor no rosto do ator. Então, eu acho que não tem nada a ver com o Wolverine. Embora eu queira acreditar que tenha, né? Que ele esteja no bagulho. O Jackman falou uma vez que só voltaria a fazer o Wolverine se ele fosse na Marvel, né? E agora ele é da Marvel, então... Vamos ver, né? É o que nos resta.
E o outro, o último, é o do Mercenário Tagarela, Deadpool, senhoras e senhores. O que acontece? Por que o trailer do Deadpool não saiu no Super Bowl? Primeiro, porque o Super Bowl é caro. Segundo, a desculpa oficial da Fox é porque os trailers do Super Bowl, eles são descartáveis. Eles são ali 30 segundos, eles são ali um comercial rapidinho, depois você já fica esperando o próximo.
E o Deadpool saindo sozinho na segunda-feira chamou a atenção total, porque os Super Bowl já foram.
Sim, eu gosto até dessa jogada de marketing. A jogada de marketing do Deadpool, tipo, ela parece ser igual ele, né? Que não faz sentido nenhum.
Mas faz. Faz
pra caralho, cara. Enquanto, tipo, a galera tá gastando milhões no Super Bowl, o Deadpool fez uma live tweet, saca? E
exato.
Botou o trailerzinho dele. E o trailer finalmente mostrando o Cable, né?
Cable! E é muito engraçado esse trailer.
Porra, é bom pra caralho, porque tem sátira com os próprios produtores, tem sátira com a DC, cara.
Sim, é. Você tá tentando tirar um bigode?
É. Gente, esse é um braço de metal, a gente não tá tentando tirar um bigode. Tem sátira com a DC, tem sátira com os roteiristas, o roteirista é tudo preguiçoso, com a história, tem novos personagens aparecendo, porradaria, Cable mais Cable pra caralho.
Isso, né? Tem aquela brincadeirinha com o Toy Story?
Puta, isso aí é muito bom. Que tá escrito Wade ainda, né, na bota.
De cada um.
Valeu, muito bom. Cara, Ryan Reynolds, ele se salvou. Eu escrevi um texto sobre o primeiro Deadpool. E que eu já falava que ele tinha se salvado, né? E, puta, eu carimbei esse Deadpool aí com...
Será que vai ter alguma coisa? Provavelmente não, porque a história do Cable é confusa. Mas será que não vai ter nenhuma de referência aos pais do Cable?
É que é meio complicado, né, cara, você fazer isso com...
Meio não, total. Total complicado.
Complicado, né?
Ainda mais como tá o universo dos X-Men hoje. Você vai cagar a cronologia mais do que o Bryan Singer. Mas eu acho que uma referência cabe, hein.
Puta, mas é foda. Porque, assim, a história do Cable, aos amantes aí das HQs, a história do Cable é que ele é filho do Scott Summers, o Cyclops.
Com a Jean Grey.
Com a Jean Grey, que na verdade não é a Jean Grey, né?
É.
Um clone, que é a Madeline Pryor, né? Ela é um clone da Jean Grey.
E ele vem do futuro.
Ele tem um filho, que é o Nate, né? Nate Grey, que é o...
Isso.
Cable. Ele nasce no futuro lá, com uma porradaria. E ele é o X-Men, né? Ele é o X-Men verdadeiro.
Sim.
Ele tem um poder, o maior poder lá e tal.
Ele é o Exterminador do Futuro, cara.
Ele é um fodão.
Ele é o Exterminador do Futuro.
E o problema é que ele é infectado por um vírus tecno-orgânico que toma metade do corpo, ou um X lá por cento do corpo dele, em forma de máquina, e ele tem que usar o próprio poder dele pra conter esse vírus.
É, puto, o Cable é um personagem muito maneiro, cara, vai tomar no cu.
É um personagem foda. Acho que foi uma das poucas coisas maneiras que o Rob Liefeld escreveu, né?
Porque o desenho do Rob Liefeld é horroroso do Cable.
É horroroso mesmo. Se você der uma porta pra ele desenhar, é a mesma coisa que o Cable.
É, não, o Cable, ele é desproporcional, ele é muito desproporcional.
Ele só tem trabuco.
Pois é.
Né? É mó estranho, mas enfim. Ele não tem pé também, né, os personagens do Rob Liefeld, ele não tem pé.
É, não tem pé, é que nem os do Moro de Souza.
Ele não tem pé. Eu lembro do Rob Liefeld desenhando o Capitão América, cara.
O Capitão.
É o mais clássico, a gente vai colocar ele aí depois. De qualquer forma, tem o Cable, um soldado aí, amargurado da vida, que volta no tempo pra falar alguma coisa com alguém. E por azar dele, ele cai, que o Deadpool passa num caminho dele. E a gente vai ver o que rola disso tudo, mas, cara, eu acho que desses trailers que saíram dessa telada aí, o que eu mais gostei foi o Deadpool.
Eu também.
Não, eu achei bem bacana.
Gente. Acho maneiro, os trailers do Deadpool são muito legais. O primeiro, que é aquele que ele tenta se trocar na cabine telefônica.
Nossa, coitado. É demais, cara. Mas ainda, o que eu mais gostei foi o da
pintura. Ei, Stanley!
Da pintura. Que ele tá pintando um quadro.
Sim.
Esse é muito bom. Ele fala, caralho, como é que a gente fala? É, abraços. Abraços, não drogas, né? Hugs, not drugs. Ai, cara, isso aí é muito bom, meu Deus.
Isso aí.
Um compiladão aí do que você precisa saber pra essa semana, antes do carnaval. Pô, agora você já pode ouvir esse podcast, aproveitar mais uns 2 dias de carnaval aí. Vai pular o bloquinho? vai ficar bêbado na rua, faça tudo com tranquilidade.
Use camisinha.
Usem preservativos. Não beba nada do copo alheio. Não aceitem bala no olho.
Não, assim. Bebam coisas do copo alheio. Desde que você conheça o alheio.
É, você não sai pegando na rua e tomando, né, cara?
Exato. Perigoso.
Perigoso. Você não puxa ninguém, não. Não fica. Não é não, gente. Não...
É verdade. Puta, não é não, cara. Não é não. É. E é isso aí.
Aproveita o carnaval. Se você vê alguém de mão dada com alguém, não tenta nada. Você não sabe quem que luta karatê ou faixa preta.
É. Vai com o maluco.
Eu não vou piada que eu li no Twitter. Eu vou
ficar bem fácil. É, vai, sei lá, foda-se. Não é não. E se a pessoa estiver acompanhada de alguém, a única coisa que você pode fazer é tentar atropelar o cara e roubar a mina dele.
A gente tá tentando finalizar o podcast aqui direito, você...
Não finalizar, eu não quero finalizar direito, sabe por que eu não quero finalizar direito? Porque agora chegou o momento das indicações, que tem que ser muito rápido, porque esse podcast é grande pra caralho.
Caralho, é verdade, então vai.
Senhor Gustavo, eu estou apaixonado, cara.
Sério, eu nunca esperava.
Eu estou apaixonado por uma coisa chamada This Is Us.
Achei que esse sentimento não existia nesse
Ah, era o Vinícius fala que eu sou filho do demônio? Eu sou apaixonado por This Is Us, essa série maravilhosa, Jesus Cristo amado. Ela tá sendo exibida a segunda temporada agora nos Estados Unidos. E ela é uma série que... Eu vou contar só um pouquinho do primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente acompanha quatro histórias em paralelo. É a história de um casal, no final dos anos 70, que tá esperando trigêmeos. Você tem a história de uma... Aí já corta pro presente, você tem a história de uma mulher que ela é obesa e ela tem problema com o peso dela. A terceira história é de um ator, que ele é tipo um ator muito ruim, e ele faz uma série muito ruim só porque ele é bonitão, e ele percebe que ele é contratado só por isso, ele quer mudar a vida dele. E a quarta história é de um cara, ele é um executivo negro, que quando criança ele foi abandonado num quartel de bombeiros, e agora ele tá com a missão de encontrar o pai biológico pra entender o porquê. Né? Então a gente pega essas quatro histórias em paralelo, e o primeiro episódio ele vai narrando essas quatro histórias em paralelo. E no finalzinho do primeiro episódio, chega o momento do parto dos trigêmeos, só que existe uma complicação no parto e o último bebê ele morre.
Ei, cara.
E o pai fica desolado, né? E o médico começa a conversar com ele, e o médico, ele é um médico legalzão, tá ligado? Ele já é um senhor de idade, ele explica que quando ele tem cinco filhos, e o primeiro filho dele... nasceu morto, né? E a dor que ele sentiu do filho dele nascer morto fez com que ele resolvesse estudar medicina pra trazer crianças ao mundo. E o médico dá um toque pro pai de, porra, você tá sofrendo? Então usa a sua dor...
Pra alguma coisa,
tá ligado?
Sim.
Tenta melhorar o mundo de algum jeito. E o pai, no meio do luto, resolve ver os outros dois filhos que nasceram. E ele vê que tem um bombeiro olhando pro um bebê, né? E o bombeiro, ele pergunta pra ele, né? Quais são os filhos? Ele fala, os dois ali, pai e o seu. O bombeiro fala, não, eu não tenho filho. É, a gente encontrou, foi deixado um bebê no quartel hoje de manhã e eu trouxe pra cá que eu achei que era o certo. E quando você olha, é um bebê negro.
Porra.
Então você entende na hora que os dois bebês deles é a mulher obesa e o ator, e o bebê negro é o cara que tá procurando o pai. Então a gente tá acompanhando a história dos pais deles criando e como eles estão no presente.
Caralho, fiquei arrepiado.
E cara, não... Ó, eu assisti 7 episódios até agora, eu chorei em todos os 7, incontrolavelmente. E, cara, é uma série muito boa, porque ela vai pegando pontos muito importantes, tá ligado? Da questão da menina que é obesa, ela tá tentando emagrecer, o cara que tá tentando virar um ator, o menino negro que ele viveu a infância dele rodeada por pessoas brancas e agora ele tá tentando entender como funciona a vida, o casal que é um casal de primeira viagem que se depara com 3 filhos, um negro adotado que pode ser rejeitado. Então assim, cara,
Puta, se você tiver oportunidade, assiste This Is Us. Ela, a primeira temporada tem 18 episódios e a segunda vai sair o episódio 16 essa semana. É, 40 minutos, é uma série um pouco longa, já que ela é um drama, mas vale muito a pena. Ela é da NBC e é um amor de séries, Jesus amado.
Ih, pesado, né?
Então, ela não é pesada. Ela toca em assuntos pesados, mas ela toca nos assuntos pesados de uma forma leve.
Sim, sim.
Então, ela mais te emociona do que é um soco no estômago, tipo The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale é um soco no estômago. Você percebe que o mundo é horrível e
não,
ponto.
Não falo, não falo.
O This Is Us, essa tá pra assistir. O This Is Us, ele toca em assuntos pesados, mas ele toca em assuntos pesados mostrando, olha, tem uma luz no fim do túnel, tem uma saída, cara. E por que você não busca ela?
Olha só, mas é drama, né?
É um drama, sim. Mas tem bastante parte de comédia, tem bastante comédia.
Justo. Só pra... Drama é a grande palavra que eu vou usar de gancho para falar de Doentes de Amor, que é a
puta,
minha
indicação. Eu quero muito assistir esse filme.
É, você se fudeu agora. É a minha indicação essa semana, que é o Doentes de Amor, cara. Doentes de Amor, ele ganhou como... É um filme, tem aí, eu acho que não tem na Netflix ainda, porque ele é um filme que tá concorrendo ao Oscar como melhor roteiro original, né?
Uhum.
Como lista do Oscar. Uhum. Ele ganhou um prêmio do Critics Choice Awards como melhor comédia, apesar de eu não achar que é inteiramente uma comédia.
Mas... Não, mas do Corra tava melhor comédia também, então?
É, a galera tá meio, né, usando droga. Mas, pra quem não sabe, ele lançou, ele vem como The Big Sick nos Estados Unidos, ele chegou no Brasil como Doente de Amor, Procurei Remédio na Vida Noturna, mas ele conta a história do comediante Kumar, paquistanês. Ele tem até um stand-up que tá na Netflix, que eu não sei o nome, não lembro o nome, vou caçar depois, mas que é muito bom também.
Ele é o top 3 personalidades árabes que tá fazendo sucesso em Hollywood.
Sim, sim.
Que é ele, o Aziz Azai, do Master of the Night, e o moleque do Mr. Robot, né? O Rami Malek.
O Rami Malek, né? E ele é um comediante paquistanês que faz stand-up, tá meio quebrado e tal. Mora com outro comediante lá que faz show com ele, né? E ele conhece uma estudante da graduação. E eles namoram, só que o grande problema do filme, tá? Não em questão de cultura, respeitando todas as culturas possíveis aqui, é que essa dificuldade que eles têm é que eles são de culturas diferentes, né? Ele tem uma família totalmente tradicional paquistanesa e ela não quer, não é adepta dessa parada. E a grande questão da família dele é que de casamento arranjado.
Uhum.
E os pais escolhem uma
esposa?
Uma esposa totalmente paquistanesa também e oferecem a ele. Como é, tem que.
Paga o dote e leva.
Paga bolado e leva um casamento arranjado. Igual aquele que nossos tataravós eram prometidos.
Caminho das Índias, Caminho das Índias.
Caminho das Índias. Tá,
o clone.
Se adaptou totalmente ao Brasil. E essa história é um plot que talvez seja até meio batido, mas é interessante você ver um pouco da cultura e do quanto as pessoas levam isso a sério, né? Por exemplo, o Paquistão tem essa coisa de casamento arranjado e dentro do filme eles discutem de uma forma leve, só que, igual você falou, como se fosse um soco no estômago, né? Se você tivesse nessa situação. Então, porra, você tá apaixonado por uma pessoa e você não pode seguir essa paixão, porque esse amor todo... conseguir desenvolver essa relação, porque a pessoa tá presa com a família e tá presa com a família sendo daquele jeito, não aceita uma outra cultura diferente, não aceita outra coisa a não ser aquilo.
Uhum.
E você começa a enxergar por esse olhar, né? Tem até alguns diálogos bacanas dentro do filme falando sobre isso, que é o pai dele conversando com ele. Ele falando, cara, eu vim assim com a sua mãe, seus avós vieram assim, meu pai veio assim com a minha mãe, são seus avós, né? E a gente quer que você continue sendo assim, que você continue a linhagem paquistanesa, principalmente paquistanesa. E, cara, dando um spoiler do final, a família abandona o cara por conta da... ele abandona, assim, entre aspas, né? Por conta da cultura, né? Eu ia falar religião agora, mas não é. É por conta dessa cultura. Então você acaba enxergando esses dois lados. Tem uma parada no meio do filme que acontece, que é um baque foda. Eu não acho ele comédia, apesar de ter umas piadas muito boas. Eu não acho ele uma comédia, eu acho ele mais um drama... Acho que é um drama romântico, por exemplo.
Uhum.
E essa é a minha indicação, vale pra caralho. Ah, só pra falar, ele é dirigido pelo... Ele tem um roteiro do próprio Kumail. É, o Kumail, ele é protagonista da parada e ele é roteirista também. Então, e contando a história da vida dele. É tipo uma biografia esticada.
Puta que demais!
Porra, é foda. Eu assisti, tipo, porra, esse filme, mano, sério, que curti pra caralho. E, mano, vale a pena demais. No final aparece a família dele lá, ele e a família dele, como que ele enfrentou tudo isso, e é isso aí. Vale muito a pena, essa é a minha indicação.
Então é isso, seu Gustavo. Mais alguma coisa pra comentar?
Acho que não, né?
Vamos
aproveitar o carnaval, que
a gente conhece também, né? Exato. Vamos, mano, o carnaval é... Puta, chega na mina e fala assim, me chama de saudade e deixa eu apertar seu peito.
Tá certo. É com essa frase totalmente motivadora, ao contrário, né? Que a gente vai encerrando aqui mais um cast.
Mentira, não façam isso, pelo amor de Deus.
A gente é tudo errado, né? Você não pode confiar em gente, né? Bom, esse é o nosso podcast. Quem quiser seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O que mais que a gente tem? LinkedIn? A gente tem? LinkedIn?
Não tem LinkedIn, eu acho.
Tumblr.
Instagram, né? Twitter e Facebook, é isso mesmo, é nóis que vou pro chão.
É só seguir lá, @nerdcida, em qualquer uma delas. Nossas redes sociais estão aí embaixo. E é isso aí, vida louca e próspera. Bom carnaval.
E bom carnaval pra todo mundo.
É nóis.
É nóis.
Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem. Você tem que me dar seu coração. Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer. Se dá alegria, faz também sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas. Vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso Senhor,